Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do podcast Quadro 18. Esse super especial, um pré-US Open. Vamos debater aqui tudo que antecede o último grande slam da temporada em Nova York. Estamos eu, Alexandre Cossenza, que voltei a apresentar por causa do rodízio. Então vocês que gostaram da Sheila e da Aline, não precisam, sem desespero, por favor, elas voltam. Então paciência comigo, eu só volto daqui a 3 programas. Sheila e Aline, tudo bom com vocês?
Tudo bem, Alexandre.
É, de boas. Tá cedo, né?
Tá cedo, isso pra quem não sabe.
A Aline
tá
ganha de mini entusiasmo, cara, é incrível. Ela me supera.
Gente, 9 da manhã.
Não, acho que nenhum de nós costuma estar acordado às 9 da manhã, honestamente. Mas é isso, né? Vamos lá. Por onde a gente começa? Vamos falar de... O que vocês estão esperando do torneio?
Ah, eu acho que depois da loucura que foi ano passado, com a final inesperada entre o Cilic e o Nishikori, talvez as coisas voltem um pouco ao que as pessoas esperam e fique mesmo entre os três principais.
Tá de Nadal, né? Já tá excluído.
É, os três. O Big Three. Mas acho que a maior expectativa com certeza é pela Serena, né? Se ela vai conseguir ganhar o quarto slam no ano, seria um momento histórico. E tá esse clima no ar já de expectativa, né?
Aline?
Só quero que o Marin defenda alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser as calças, mas defenda alguma coisa, Marin. Pelo amor de Deus.
Defenda sua honra.
É, a honra, a dignidade, defenda alguma coisa.
Então tá. Ah, acho que vai ser um torneio interessante. Eu tava até escrevendo um post pro blog. E acho que, cara, eu não lembro de um pré-US Open tão divertido, assim, de tão interessante, de difícil de prever um campeão. Porque, sei lá, tem um Federer campeão aqui, Murray campeão ali, Djokovic com 2 vices, o Wawrinka que, né, não dá pra dizer muita coisa, porque varia o jogo dele, assim, ele pode encaixar na semana do torneio e todo mundo que se cuide com ele não precisa necessariamente fazer um pré-torneio muito bom. Nadal tá nessa loucura, Nishikori tá machucado semana sim, semana não, ninguém sabe o que esperar, então acho que vai ser divertido, tá meio imprevisível isso, tá mais difícil do que normalmente apontar, olha, eu acho que esse cara aqui vai ser campeão, né? Mas vamos começar falando de Federer. Ele, a última final dele de US Open foi em 2009, ele teve pertinho de fazer outra final em 2010, em 2011, era favorito para fazer outra final no ano passado. Agora vocês acham que vai?
Então... Ah, o último título dele foi, sei lá, 7 anos atrás, certo? 2008?
Isso.
Sim, vai dar um empurrãozinho de confiança pro Roger, é claro, mas o US Open é um Grand Slam que é muito complicado pra ele. Assim, eu achei que ele fez muito bem de ter pulado Montreal, ideal pra ele, preservar direitinho, porque ano passado, por exemplo, ele fez final em Montreal, ele ganhou Cincinnati também, mas... Daí ele teve o azar de pegar o Marin Cilic competente, digno, fazendo o que ele sabe fazer, que é um negócio raro de acontecer. Com seu alinhamento de planetas e estrelas ali, que só assim, só contra o Federer e o US Open mesmo poderia ter acontecido. É aquela coisa, né? Ele joga bem em Cincinnati, é raro acontecer um tropeção lá, e eu não sei se isso acaba refletindo no desempenho dele no US Open. E eu sou pelo lugar meio macumbeiro pra ele. Então... Né?
Com certeza a quadra de Cincinnati é bem mais favorável a ele do que a Flushing Meadows. Mas é engraçado, né? Porque assim, o Federer, ele é um dos recordistas de títulos da era aberta no US Open, né? 5.
Uhum.
E depois de 2008, assim, ele perdeu aquela final doida pro Del Potro lá e, sabe, teve derrota pro Robredo nos oitavos. Assim, uma derrota pro Bennett nas quartas do nada, assim, é muito. Tá muito estranha a coisa lá. E assim, não é que nem. Ah, um outro cara dominou, tipo, a dificuldade que ele tinha pra ganhar Roland Garros, que era sempre o Nadal. Não, assim, o US Open foi bem variado. O Nadal ganhou 2 vezes, o Djokovic ganhou uma, o Murray ganhou uma, o Cilic ganhou uma. Foi tudo bem dividido e ele não conseguiu encontrar uma saidinha aí.
É, eu não sei o quanto pesa o fato de ser melhor de 5 sets e ele não conseguir. Não sei se por causa disso jogar o grande tênis dele dia sim, dia também, sabe? Contra a derrota contra o Robredo, acho que até desconto, que foi aquele 2013, né, pavoroso dele, que ele tava mal mesmo fisicamente, depois ele falou que teve problema. Mas ano passado foi uma coisa que realmente, aquilo pra mim foi uma grande surpresa. Eu, né, eu sei o quanto o Tito joga, mas não sei, acho que eu imaginava o Federer.
3-0, né? Foi, sete diretos. Foi
o Federer nem teve, assim, um momento, né?
E não foi só aquele jogo, né? Ele passou um aperto contra o Monfils. Não sei se foi na rodada anterior. Ou foi duas rodadas antes. Mas era um jogo que você olhava, em um certo momento você olhava e falou, não, o Federer não vai virar isso, vai acabar o Monfils vai ganhar. Não ganhou ali, mas o Federer não estava, né, voando no torneio. E acabou perdendo pro Tilit justamente quando parecia que o torneio estava caindo na mão dele, com o Djokovic perdendo o Nishikori. O Federer iria para uma final contra um cara inexperiente, tudo bem, carismático, né, uma pessoa, a torcida tá toda pro Nishikori, imagina. Mas aconteceu, e é estranho, né, você para pensar aqui, nossa, foi um match point contra o Djokovic em 2010, mais dois, foram dois match points em 2010, mais dois match points em 2011, e não aconteceu, então, sei lá, o que falta, né.
Nossa, eu tinha esquecido dessas, é verdade.
Olha só.
Tudo acontece com o Federer no US Open, tudo.
Nossa, essa de 2011, cara, era aquele ano que o Nadal tava perdendo tudo do Djokovic, era a temporada do Djokovic, né?
Sim.
E eu lembro que, cara, era a esperança dos fãs do Nadal era o Federer ganhar aquele jogo. E faltou ali um ponto. O Djokovic foi lá e ganhou aquela final com ele.
Aquela devolução.
Aquela devolução. Não, mas peraí, a devolução foi 2010 ou 2011? Já não lembro.
Foi 11, foi 11. 11.
Foi 11? Foi 2010 11. Foi o quê? Aquele forehand maluco na linha?
Ai, não lembro. Eu não assisti ao vivo de 2010, eu tava numa festa e fiquei acompanhando live scores enlouquecendo.
Não, porque os dois anos tiveram uma bola que foi assim, maluca. Um ano foi a devolução e outro foi um forehand que ele atacou, assim, forçou.
A devolução cruzada com certeza foi 2011.
Ah, então o forehand foi 2010, pronto. Mas e Andy Murray, campeão do US Open Series?
Posso falar só mais uma coisa do Federer?
Fala.
Eu tava conversando com a minha amiga Federetti, Marcela Lupoli, e ela perguntou pra mim, Sheila, você acha que ele vai tentar devolução kamikaze em Nova York? E eu não sei, será que ele vai?
Ou sabe
será
que eu
ele
acho...
vai ser mais cauteloso por ser um slam?
Sabe o que eu acho dessa devolução? Eu acho que superestimaram a coisa. E não é que, assim, não seja um negócio muito legal, eu acho legal demais, legal pra cacete. Porque, assim, talvez só ele consiga fazer essa devolução de bate-pronto no mundo hoje. E é uma coisa que ele até falou, né? Começou como uma brincadeira e tal, e depois ele ainda está descobrindo quando e como ele pode usar isso melhor. Mas se você parar para pensar, ele fez isso em Cincinnati quantas vezes? 10 vezes o torneio inteiro? Se bobear, nem isso. Então, deram um crédito, falaram tanto dessa devolução, e parece que fez um efeito danado no jogo dele, acho que nem fez. Acho que ele foi campeão em Cincinnati porque sacou muito o torneio inteiro, né, e jogou muito bem. Isso pressiona o saque do adversário. É claro que essa devolução, quando o cara tá sacando muito bem, é um ponto que ele já bota o cara pressionado ali, porque ele devolve e cola na rede. Então ele faz o outro cara ter que tirar uma passada de algum lugar logo num ponto. Eu imagino que essa devolução vai aparecer um 4-4, 4-5, 5-5, ali quando o set estiver um pouquinho apertado, ele vai fazer isso para ver como é que o cara reage sob pressão. Parando para pensar assim, não é muito diferente do que ele costuma fazer nesses games quando o jogo está apertado. Ele sempre dá um slicezinho, sobe para a rede numa hora que ele não costuma fazer quando chegam esses games. Então acho que essa devolução vai ser encaixada aí em algum momento. Não sei se ele vai arriscar essa devolução num 30-40 em qualquer game do jogo. Acho que ele vai guardar para alguns momentos pontuais e importantes do jogo. Não sei, só um palpite meu, baseado no que costumo ver do Federer, né?
Certo. Vamos falar então do cabeçudo.
Qual cabeçudo? Vocês têm muitos cabeçudos, cara. É difícil, eu me perco com esse negócio. É o Murray agora.
É o Murray.
É o Murray agora.
É o meu cabeçudo.
Ah, o seu cabeçudo. Você não conta o Djokovic como cabeçudo, né?
Ah, ele é um cabeçudo convertido, né? Um cabeçudo que encontrou Jesus.
É. Tá. Então vamos lá. O que vocês acharam da chave do Murray? Estreia contra o nosso amigo Nick Kyrgios e pode ter Tomás Bellucci na terceira rodada, Dominic Thiem ou Kevin Anderson nas oitavas, Wawrinka nas quartas, Federer na semi. Não é uma chave muito legal, né?
É, difícil. Você ganhar do Wawrinka, do Federer e do Djokovic em sequência, complicado. Ainda mais o Murray em campanhas de slam, ele sempre tem essa dificuldade. Ele até pode ganhar de um desses caras, mas ganhar de vários em sequência, ele geralmente não consegue.
Primeira coisa que ele tem que fazer é eliminar o Kyrgios. É a única coisa que ele tem que fazer nesse torneio é eliminar o Kyrgios. Vamos começar com isso. Se eliminar o Kyrgios, a gente pode falar de outra coisa. Pode falar de Wawrinka, Federer, Djokovic.
Não, sabe o que é interessante? A gente faz essas previsões, assim, a gente fala, ah, ele precisa vencer o Wawrinka, o Federer e o Djokovic em sequência. E, assim, muitas vezes...
pode não rolar.
Não, pode não rolar, mas você olha pra essa chave, não tem de quem o Wawrinka perder antes do Murray. Ah, tem ali...
Jack Sock, cara.
Gilles!
Orgulho americano. Hashtag America.
A chave do Wawrinka tá muito fácil até as quartas.
Respeito o Gilles.
Ah, para.
O Gilles.
E a chave do Federer também, honestamente, tem o Berrett nas quartas, mas o Berrett, os últimos dois jogos, ele fez 10 games em duas partidas no Federer. Né? Esse Federer que vem jogando bem, não teve problema.
E o Berrett esse ano, Deus do céu, né?
Tem isso. Nossa, isso tem também, isso. Né?
É.
Nem casamento Nossa. Salvou a temporada dele.
É verdade.
Então, quer dizer,
e
chave...
o Wisner vai, né?
O Wisner pegaria o Federer.
Vai ameaçá-lo, mas vai deixar ele em quadra talvez um tempinho a mais ali, né?
Se passar do gênio Dr. Ivo, né? É um jogo de terceira rodada.
Sim,
sim.
É, eu acho que o Karlovic seria favorito até nesse momento.
Nossa, seria muito chato esse jogo, cara. Mas eu adoro. Adoro ver as pessoas reclamando.
Estarei lá. Se tiver, eu vou assistir. Foi não, mentira. Vai ser numa show court e eu não tenho ingresso pra show court.
Vá.
Arranja. Será? Arranja.
Ai, que arranja, gente. Tem mais dinheiro. Acabou.
Mas bom, será? Eu acho que esse é jogo pra Armstrong.
É, deve ser. É. Posso seria? Pegar uma filhinha lá?
Pode. Seria muito legal esse jogo. É.
Um jogo dessa sessão de baixa aí interessante é Gasquet Kokkinakis.
Muito legal esse jogo.
É, se não me engano, aconteceu isso em Cincinnati e o Gasquet ganhou fácil e tal. Mas o menino Kok costuma brilhar em slams, então Acho que vai ser um joguinho de quadra, sei lá, quadra 17, que é aquele estádio assim, grandstand, que vai ser divertido de assistir.
Nossa, imagina se esse jogo fica numa dessas quadras, vai ser ótimo.
Eu acho que sim. Ainda mais que agora eles vão fazer primeira rodada em 2 dias, então vai acabar indo muito jogo bom pra quadras menores.
Estacionamento.
Estacionamento. Grande estacionamento.
Você já tá lá no primeiro dia, na segunda-feira já, né?
Sim.
Ah, então vê esse jogo, cara. Esse jogo vai ser legal.
Tentarei. Se não coincidir com o jogo da Petco.
Ah, prioridades.
Prioridades.
Tá certo.
Eu não sei como vou fazer, mas enfim. Tanta coisa.
Mas assim, só pra encerrar esse assunto do Murray, eu acho que ele ganharia do Wawrinka. Agora, do Federer, difícil dizer, viu? Acho que depende muito do saque do suíço no dia. Mas, se for pra comparar com o Cincinnati, acho que o Murray tem mais chances, por ser um jogo de 5-7, e porque imagino que o West esteja um pouquinho mais lento que Cincy, né? Então, não sei. Mas daí é dizer, vai ganhar do Wawrinka, vai ganhar do Federer, vai ganhar do Djokovic. É realmente difícil, né? Se eu tivesse numa casa de apostas, se eu tivesse dinheiro para fazer isso, eu pensaria muito antes de apostar no Murray.
Eu acho que uma dificuldade que eu tô vendo muito do Andy contra o Federer é que pra você quebrar o saque do Federer, você tem que fazer um esforço descomunal, né? Porque é absurdo que o cara saca. E o Andy, assim, não existe set que ele confirma todos os saques, assim, um negócio que não... Não existe nesse planeta, né? Ele vai ser quebrado em algum momento. Mas assim, se ele joga com o Djokovic, rola ali uma troca, né? Vai, ele devolve, ele consegue manter um pouco ali, mas com o Federer não, né? Então, acho que vai um pouco por aí também. Mas nada dessa parte de baixo.
Olha, eu sou suspeito, mas tem a despedida do Hewitt. Pega.
Ah, bom pra ele, né?
Nedovyasov na primeira rodada, pode. Seria legal ele se despedir perdendo do Tomic na segunda rodada.
Nossa, essa estreia do Tomic vai ser muito boa, anotem. Tomic e Junhur. As duas. Junhur. As duas torcidas são muito farofas. São muito farofas. Eu tô esperando. É o meu jogo na primeira rodada.
Bom, a chave de baixo tem
Tomás.
Tomás Belucci. Bom, que ninguém diga que ele deu azar, né, Sofia? Nossa, né? Pelo amor de Deus.
Boa estreia e segunda rodada também é ótima, né? Quali.
Estreia contra o britânico James Ward, que hoje é 134 do mundo. E se vencer, pega um qualifier, porque a chave botou um quali contra o outro. E quem vencer, pega Tomás ou James Ward.
Pensou aí, o Klesar na segunda rodada.
Eu tava pensando nisso, né? Que louco, né? Nossa, o que foi a vitória do Cleda sobre o Almagro, cara?
Pois é, eu queria ter assistido, né?
Eu também, nossa!
Cara, eu consigo imaginar essa
parte. Foi muito sacasaque, né? Foi muito assim, tipo...
Foi, terceiro saque.
Não, agora o Gui vai ser quebrado, cara. Agora o Gui vai ser quebrado. E não era, ele ia confirmando. Uau, caramba!
Cara, eu consigo imaginar essa quadra com meia dúzia de brasileiros gritando e o Almagro puto da vida.
Ah, com certeza!
Ai, tadinho!
Com certeza, tava lá os mineiros, tinha gente lá, uns paulistas lá, farofa, com certeza.
Pô, pensa bem, o Almagro já devia estar puto só por jogar o quali.
Sim.
Quando você pega meia dúzia de gente pra encher a cabeça dele e ele é esquentado, não é difícil disso ter acontecido.
Tinha marcado não darem um convitinho pro cara, né? Só porque ele é...
Ninguém respeita mais.
Chato.
Olha lá,
se fosse legal, daria.
Mas aí tem que convidar os Fratângelos, os Donaldsons da vida.
Ai, cadê o convite do Ginepre?
Pois é, não convidaram o Ginepre.
Cadê o convite do Ginepre? O convite
do Ginepre.
Vamos falar do Tomás.
Vamos falar do Tomás. Eu lembro que eu tinha. Muita gente reclamou quando eu postei no Twitter umas semanas atrás que eu achava que estavam superestimando essa coisa dele ser cabeça de chave ou não, porque meu argumento
eu não
é.
Acho que... Não, cara.
Não, então.
Ele dá muito azar.
Belucci nadar o primeiro rodado é um negócio que acontece muito, sabe?
Nishikori, Djokovic, tipo, é assim, incrível.
O meu argumento era que, ah, tudo bem, ele escapa de pegar a cabeça de chave na primeira rodada, mas assim, ele sendo cabeça ali no final, ele, certa, a chance dele pegar um cabeça de 1 a 4 na terceira rodada é muito grande. E aconteceu, ele pode pegar o Murray na terceira rodada.
Mas tudo bem, eu entendo. Ótimo pra ele.
Não, sim, mas eu entendo quem discordou. E olhando a chave agora, que ele pega o James Ward e depois um qualify, pô, maravilha ele ter sido cabeça de chave. Mas ele também podia ser cabeça de chave e pegar o Kyrgios da primeira rodada. Que é o problema, foi o que aconteceu com o Murray.
Sim.
Mas, é, sim, havia parte, é um momento ótimo, Tomás, né?
Não, o que me preocupa do Tomás são as dores que ele sentiu ontem, né, contra o Jaziri. O que é essa dor? O que é essa lesão? A gente não sabe.
Foi costas, né?
Foi lombar, eu acho.
Geralmente ele tem problema no ombro, né?
Uhum.
É, foi estranho, ele ficou na quadra, não dava pra saber exatamente o que estava acontecendo. E o texto que veio da assessoria dele não falava nada depois. Então, difícil dizer, ele tem aí, sei lá, ele perdeu na quinta-feira, tem 3 dias pra tratar o que quer que seja e tá pronto pra jogar. A sorte é, a vantagem é a chave, né? Que, assim, eu não imagino um jogo desgastante fisicamente contra o James Ward. Né?
Ele teve uma sequência meio longa também, né? De tipo, do Saibro ali depois de Wimbledon, ele só teve a semana de descanso de Kitzbühel, que ele não jogou, né? E depois já foi pra temporada americana. Assim, não foi longe, muito longe nenhum dos torneios, mas fica ali, né, treinando e tal. Acho que talvez ele sentiu um pouquinho essa sequência.
Mas bacana, ele, eu acho legal essa subida dele e como aconteceu também, sem ter nenhuma vitória espetacular, né? Eu comentei isso num podcast atrás. Chegou porque ganhou jogos que eram ganháveis. Inclusive, até essa semana em Winston-Salem, ganhou 2 jogos apertados. Mas ganhou jogos apertados, sabe? Esse é o ponto. Que coisa que não aconteceu durante um bom tempo nos últimos anos. Ele chegar ali, bater na trave, perder uns jogos que eram ganháveis, perder uns jogos que ele vinha ganhando no terceiro set, e, sabe, levava virada, ou ganhava, tinha um set, uma quebra de frente, e perdia. Um monte de coisa, assim, aconteceu. Mas agora ele encaixou uma sequência que diminuiu bastante essa coisa de que todo mundo fala, eu também, né, de desperdiçar chances. Acho que...
é, o jogo da segunda rodada de Winston, que eu esqueci contra quem foi, Vesely, né? Que ele converteu o sétimo match point. Teve 6-1 no tiebreak do segundo, perdeu o set, mas continuou lá, né? É uma situação que a gente já viu o Tomás desmoronar um pouco depois, mas ele...
talvez seja o melhor exemplo disso.
Ficou firme. E já quebrou no terceiro.
Bom, falta a gente falar do número 1, né? O seu sérvio com o seu cabeçudo convertido, Sheila. E a gente falou um pouquinho do Federer antes, que ele não chega numa final de US Open há 6 anos, né, de 2009 pra cá. E o Djokovic fez várias e só tem um título. Qual é a explicação pra isso?
Nossa, a explicação é, Nadal teve momentos iluminados na sua vida.
Verdade.
A do Murray não devia ter nem ido pro quinto, né? Mas o Murray é uma pessoa diferente. Eu ia falar outra coisa. Mas aí fui pro quinto. Não sei, é muito louco essa coisa do Norris só ter um título em Nova York. Não sei, eu acho que também não é um torneio assim tão especial no coração dele. Eu não sei, acho que o público de Nova York nunca foi muito amiguinho dele também. Acho que ele se sente melhor em Wimbledon, talvez até em Roland Garros, do que em Nova York. Ele estreia contra o Feijão, né?
Que fase. É, Feijão. Bate na madeira, colega.
Que fase. Tá, a coisa não tá
A lei de
acontecendo.
Murphy, ela realmente existe, né, cara?
Nossa, tá foda.
É, a bola de neve.
Mas vocês acham que talvez, assim. Porque, sei lá, o Feijão chega no US Open, assim, nessa fase. E aí ele pega um cara de novo, um cara, assim, mediano e tal. Perde pro cara. Talvez não. Não sei. Seja
Não,
melhor jogar
eu
com o
sei.
Noli e, sabe, beleza, perdi pro Noli e vamos pra Davis e foda-se, sabe? Ao invés de, sabe,
Não.
ficar na quadra bolinha e estacionamento e não dá muito certo, sabe? E ir pra Davis mais
É,
cabisbaixo. Não
justo.
sei como ele tá, né? Mas, assim. Não sei
Não,
como
né?
tá, como ele tá se sentindo. Mas imagino que eles não estejam muito confiantes.
É, 6 derrotas seguidas. É, não é, mas o argumento que é da Sheila é ótimo. Quer dizer, entra no Oeste, solta o braço, perde, mas paciência. E não sei, pode sair um pouquinho mais solto de lá, cabeça leve. Vai ganhar um dinheirinho, pelo menos. Primeira rodada paga bem. E vai pra. Ele joga Barranquilla, né? Um challenger antes da Copa Davis. E a equipe da Copa Davis não tá anunciada ainda, né? Pelo menos não enquanto a gente está gravando esse podcast. Mas acho que eu comecei a achar que ele está na equipe, quer dizer, na lógica ele deveria estar, mas o fato dele ir para Barranquilla, que é um torneio em nível do mar, com uma umidade alta, parecidíssima com a de Floripa, me leva a crer que ele está na equipe. Então, sei lá, você para ele chegar cedo, ganhar uns joguinhos em Barranquilla e chegar melhor em Floripa para a Copa Davis.
Bom, voltando à chave do Nole, né? O quadrante dele tem Rafael Nadal.
Talvez, né?
É, não, tá lá no quadrante. Se vai
De
ser o
lá
jogo
não
de
sai.
É verdade, ele tá lá, não, né?
Coitado, Nadal virou a piada da temporada. Ele estreia contra o Borna Cioric. Não acho que vai ser. Eu não vejo um upset aí.
Ah,
Não,
eu
também
vejo.
não.
Eu vejo.
Sério? Em
Eu
cinco
vejo.
sets, eu acho que não, hein?
Eu vejo.
É, o problema é 5 sets. Provavelmente vai ser na Acha esse jogo, na noturna. Não sei se o menino Borna vai aguentar o tranco, não, mas. Raonic já complica um pouquinho pra ele. Tem o Fonini, também não acho que o Fonini vai
Sabe que eu não
vencer
acho?
o.
Eu acho que o Fonini é quem tem mais chance de ganhar do Nadal antes das quartas.
Porque ele é o algoz do Nadal em 2015?
Porque eu acho que ele é o desses caras o que mais tem chance de jogar 3 sets bem. Você pega o Cioric, não sei. O Raonic oscila e não tá num grande momento também.
A
Então.
sessão do Raonic é bem curtinha, né? Verdasco, Haas,
É, tem um
Fischer,
Fischer ali,
Lopes.
né?
Eu duvido que ele consiga passar nessa sessão, aliás.
É,
Do jeito
Milos
que ele tá.
tá ainda capengando, né, tadinho.
Nossa, eu quero muito ver Fischer
Machucado.
Lopes na segunda rodada.
É, vai ser um jogo bonito.
É, isso é joguinho
Para os
pra
amantes do tênis clássico,
árbitro. Nossa.
hashtag.
Não, não é nem só por isso, é porque é um jogo tipo pra Armstrong ou de repente pra Grandstand. Se bem que é despedida do Fitch, pode ser que botem ele no Ash. Mas seria muito legal nesse jogo numa quadra menor com torcida irritando o Feliciano Lopes, que é outro cabeça quente, né? Outro que pode pirar de uma hora pra outra. Seria interessante.
No, perto do Nole também tem o Goffin, né? Que quase derrotou. Ou derrotou em Cincinnati. 3-0 no terceiro set. Mas voltando a Nadal, gente. Então vocês acham que o Nadal
Eu acho que ele vai até as
para
quartas,
nas
inclusive.
oitavas ou ele para nas quartas?
Não, eu acho que ele vai até o Djokovic nas quartas.
E perde fácil?
É.
Ah, vai lutar, é. Né? É. Guerreiro e tal, né? Mas...
Eu não sei explicar o que tá acontecendo, assim, em termos de jogo. A gente já conversou muito sobre isso, né? De ele tá tentando ser um pouco mais agressivo, mas quando as coisas complicam, ele volta pro modo original de ficar lá atrás.
Acho que pra mim esse jogo não funciona pra ele. As coisas de jogar agressivo, errando mais do que o normal, acho que tira a confiança dele. Honestamente, acho que é isso. Agora, é o que a gente já falou aqui algumas vezes também. Eu não sei se ele é ser agressivo por necessidade, por ele saber que o corpo dele não vai aguentar, o joelho vai doer, ou sei lá o que vai doer, se ele jogar com mais paciência, trocando bola, esticando as partidas, ou se é realmente a vontade dele. Olha, eu quero jogar assim agora, eu quero ganhar assim. Desculpa, você ganhou assim, a sua Open em 2013 foi... Sei lá, acho que é a melhor semana da carreira do Nadal. As duas melhores semanas da carreira do Nadal. Acho que ele não jogou aquilo a vida inteira.
Sim, foi meio assustador.
Ele jogou atacando, agredindo o Wiener pra tudo quanto é lado.
Sacando foi... que nem o Isner.
Foi fantástico.
Pois é.
Agora, só aconteceu naquelas duas semanas. Você pega depois dali ele não jogou aquilo, antes dali ele não jogou aquilo. E, honestamente... Não tá jogando e não tô vendo nenhum sinal de que ele vai voltar a jogar daquela maneira. Eu prefiro o Rafa Nadal jogando mais paciente. Não é questão de jogar defensivo levantando bola, mas trocando mais bola, esperando mais ponto de graça. Ele dando ponto de graça, ele perde confiança. E os caras começam a jogar meio que ao contrário, né? Não, ele não precisa arriscar tanto porque esse cara agora tá errando. Então.
E as pessoas acho que não estão mais respeitando tanto o forehand do Nadal. Não sei se vocês têm essa impressão também.
Não, eu não tive essa impressão, não.
Também não.
Então, eu acho que antes todo mundo, sabe, tem forçava o backhand Nadal, backhand Nadal, backhand Nadal. Que se fosse no forehand dele, acabou o ponto. Mas agora, sei lá, ele pode mandar o forehand na parede, entendeu?
Sei. É, eu acho que faz parte dessa coisa de
falta de confiança.
As pessoas sabem que ele tá errando mais e, né, podem ir ali uma bola ou outra com mais frequência do que de repente antes.
E duplas faltas, né, cara? Quantas duplas faltas ele tá fazendo?
É. Aquela questão que eu falava desde Hamburgo também. O saque dele não tá bem. E aí é outra coisa, né? A gente sabe que tem gente que quando o saque não tá bem, essa coisa passa pro resto do jogo, né? Tira a confiança do resto do jogo. E no caso do Nadal, não sei o quanto isso pesa, mas que pesa, pesa.
Parte de cima, a gente tem que falar desse quadrante carisma aí, né?
Esse quadrante, isso. Quem que vai pra semifinal desse quadrante, me fala.
Maren Cili.
Se ele não for, eu vou bater nele, na moral.
Estarei torcendo, mas, né?
Faça o favor.
Não, o Nishikori é minha aposta de cabeça que perde antes da hora.
Ah, com certeza.
Sério?
Ah, ele com esse físico dele aí?
São duas coisas, assim, meio paradoxo que eu vou falar, mas são duas coisas que se contradizem. Mas, Nishikori pegou, acho que, o quadrante mais fácil dos quatro cabeças de chave. Até porque o principal cabeça depois dele é o Ferrer, que não joga desde junho, se eu não me engano. Acho que foi norte no último torneio dele. Só que ele estreia contra o Benoit Paire, que é um cara maluco, que pode estar num dia ótimo. Se ele vence, se o Nishikori vence, pode pegar o Stepanek. E se vencer de novo, pode pegar o Dokopolov. São três
jogo
caras
bom
que.
Bom, de primeira rodada aí, Groff, Dokopolov.
Fecha tem isso também. Pode ser o Robredo na terceira rodada pro Nishikori também, vai. Mas tanto o Benoit Paire quanto o Stepanek, se é que o Stepanek vai ganhar. São dois caras que não dão muito ritmo, né? E não é muito legal pro Nishikori. Então, de repente, ele chega numa terceira rodada sem ritmo contra o Dolgopolov, até contra o Robredo, não sei, mas é perigoso para ele. É meio... É uma chave incômoda. Né? Ele escapou de gente de mais nome, de gente que tá ganhando mais ultimamente. Mas tem umas cascas de banana ali. Tem Songa e Monfils nas oitavas. Né? Um dos dois pode chegar contra o Nishikori. E aí as quartas é que seriam contra esse quadrante louco que tem Tillit, Dimitrov, Chardy e Ferrer. Tô apostando no Dimitrov aí, só pra irritar a linha.
Né? Comento nada, eu só comento que a final pode acontecer nas quartas. Faz esse sorteio de novo, US Open, isso não é justo. Saco.
É verdade, final do ano passado, né? Pode acontecer.
O Chardy pode ser um bom, né?
Dark Horse, eu também acho.
Sim.
Ele tá, vai saber se o Ferrer vai jogar mesmo, né? E tá numa sessão boa, fez uma boa US Open Series e é um cara que na quadradura, com aquele forehand dele maravilhoso, sempre pode ir longe. Mas é francês, né? Então depende dos miolos.
É, agora falar, o Chardy, ele estreia contra o possante Ryan Shane, que é um dos convidados americanos, um desses caras que tiraram a vaga do Ginepre.
Volta, Ginepre!
Pois é.
Nossa, Ryan Shane na... Nossa senhora.
É, os convites do Verso é um negócio que me incomoda.
Ryan Shane é o nome de, tipo, candidato do The Voice, sei lá. Na
sim!
Minha
é verdade.
Por preconceito, né? Brincadeira, mas nem conheço.
É o cara virar número um do mundo em 4 anos e chupa conselho.
É, aí alguém vai pegar o áudio disso.
Com certeza.
Mandar. Seu idiota. Respeitou o rapaz. Calma, eu tô brincando só.
Certo.
Mas
pô, palpites, galera, palpites que não servem pra nada, palpites. Mas, né, enfim,
só pra rir da nossa cara mesmo.
Não, serve pra as pessoas encherem o saco da gente depois, é. Vamos lá, Aline, suas semifinais, final e o campeão.
Eu não vejo ninguém fazendo semi com o Nole na parte de cima. Eu vou no Mari porque eu confio no coração das cartas. Momento Yu-Gi-Oh, mas... Eu acho que Djokovic e Tillit em cima e... Nossa, embaixo. Murray... Ai, eu queria dizer Berdych, mas o Berdych, né? Ai, Jesus Cristo. Eu vou de Murray e
Berdych. É o que você
mesmo.
Quer, é o que você acha, Lili.
Eu vou de Murray e Berdych porque... Porque sim.
Tá,
porque não faz sentido.
Sua final.
Djokovic e Murray.
Campeão.
Vai, Nole.
Então tá. Xeloca.
Sérvio. E Kay.
Nossa, isso. Morre.
Feder.
E essa parte mais importante.
Murray.
Final.
Djokovic, Federer. E o campeão vai ser o público de Nova York que vai ver.
Nossa.
Esse jogo.
Ah,
Pelo amor de Deus, hein? Oh, pelo amor de Deus.
Tá bom, Caio Ribeiro. Agora dá uma opinião dessa do Murilo.
Ai, se eu falar o Federer, não vai ser o Federer. Se eu falar o Nole, não vai ser o Nole. Sei lá, cara. Djokovic, pronto, vai.
Djokovic campeão.
De novo.
Bom, eu vou com Djokovic e Dimitrov numa semi. Pode ser Kyrgios e Federer na outra semi. Não, sacanagem.
Medonho.
Murray e Federer na outra semi, Djokovic e Federer na final, e o Federer campeão. Vamos com tudo, amigo!
Momento Dácio Campos!
Ai, ai.
Vamos encerrar esse bloco então, que já deu 90 minutos?
Vamos! Fechamos depois desse momento otimista... Roger Federer? Roger Federer sempre me empolga. A gente fica por aqui no primeiro bloco, mas não sai daí não, galera. A gente volta pra falar de Serena Williams, do Calendar Year Grand Slam completo, e a chave feminina que tá bem, bem, bem legal. A gente já volta. Segundo bloco, hora de falar de Serena Williams, né, galera? É o assunto do tênis hoje em dia. Acho que nos Estados Unidos se fala muito mais dela do que na chave masculina, em Djokovic, Federer, ou Nadal, ou Murray, o que quer que seja. Porque ela não só venceu os últimos 4 torneios de Grand Slam, mas ela tem a chance de fechar o Grand Slam de calendário, o Grand Slam, né, de verdade, ganhando os 4 na mesma temporada, o que não acontece desde 88 com o Steffi Graf.
Seria épico histórico, né?
Seria épico histórico, mitológico, sabe? Serena Williams subindo pro Olimpo. Agora a questão é, tem essa tensão toda, né? A gente está vendo ela em capa de revista, Sports Illustrated, New York Times Magazine, qual foi a outra? Teve que outra revista que ela foi capa também.
Nossa, eu nem lembro mais.
E tem toda essa tensão, e ainda mais a fofoquinha que apareceu da vida pessoal dela na última semana, um suposto namoro com o Drake. É muito assunto, né? É pressão demais até para Serena Williams, ou ela já passou dessa fase de esquentar a cabeça, de ficar nervosa? O que vocês acham?
Eu acho que ela vai sentir um pouco, sim.
Eu acho que ela vai sentir mais pressão dela mesma do que pressão externa. Eu acho que quando ela se der conta de tudo que ela pode fazer, eu acho que o negócio pode pesar para ela.
Sheila, se vê por aí também, né?
É, sim, eu acho que quando você vê a Serena falando, ah, não quero saber a chave, não quero falar disso, tô pensando jogo a jogo, eu acho que mostra o tanto que ela está pensando, sabe? Uhum. Ela tá querendo bloquear justamente porque ela sabe o tamanho da dificuldade, justamente pelo fato de ela nunca ter feito isso, já mostra o quanto é difícil. Sendo que a Serena já fez basicamente de tudo nessa vida. Então, e se por ser em casa, nossa, eu nem imagino o que ela deve estar sentindo agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem na própria WTA, no circuito feminino, as pessoas estão torcendo um pouco para ela também, né, porque vai ser bom, acho que no fim das contas, para a própria WTA. Óbvio, sempre vai ter gente que vai falar, a Serena ganha porque ela é forte, o resto do circuito é um lixo. Sempre vai ter essas pessoas, mas eu sinto nesse ano que a importância da Serena está sendo mais reconhecida, o papel dela no esporte como uma das maiores atletas do mundo, tanto homem ou mulher, né, juntando.
Esses dias eu estava vendo o
Redação Sport TV falando de que a gente está vivendo a era dos grandes, dos atletas dominantes, né? E falava do Federer, do Bolt, do Phelps e tal, e a Serena também estava na lista deles. Acho que o fato dela ter passado o Federer em número de slams deu uma ajuda nisso também, de ela ser vista no mesmo patamar que ele. Uhum. Ainda não é vista, né? Mas
deveria, né? Acho que o domínio dela, pelo menos pra mim, o domínio dela é muito maior do que o do Federer.
Com certeza.
Aí você fala, assim, não, mas...
Isso considerando até o Federer lá atrás, sabe? Desculpa, Sheila, continua.
Então aí tem os adversários do Federer e tal. Mas também pra Serena você tem o fato de ela ter enfrentado, sei lá, 5 gerações. Federer
ganhou de todos.
As gerações dele, né? Mas a Serena, ela teve como rivais muitas campeãs de muitos slams. Enquanto o Federer, assim, campeões de muitos slams que ele enfrentou foram Djokovic e Nadal. E agora o Murray e o Vavinho. Bom, mas enfim, os dois são maravilhosos. Vou falar da Serena.
Beijo pros dois.
Beijo pros dois, divos, ídolos. Eu acho que a Serena pode sim. Eu lembro que ela falou em uma das entrevistas em Cincinnati, se eu não me engano, depois de ganhar Cincinnati, que ela não queria que a Baby Rina aparecesse em Nova York. Ou seja, ela admitiu que, né, tem momentos ali que é mimimi mesmo que ela tá fazendo, porque ela tá com dificuldade no jogo. Mas a chave dela não é um passeio no parque.
Não, nem um pouco. Tem um, de repente, uma Sloan Stephens na terceira rodada já. Oitavas pode ter Radvanska, Madison Keys. E nas quartas, Bencic, Venus, Pliskova não, né? Eu não vou considerar Pliskova nas quartas, pelo menos.
Campeã da US Open Series. Exatamente, respeita a campeã da US Open Series.
Mas tem uma coisa que realmente mostrou a inutilidade desse negócio, foi a Pliskova ter vencido.
É. Pronto, né? Resumiu bem. Então, e a semi seria contra a Sharapova.
Sharapova não.
É, bom, não sei o que vocês acham. Eu acho que o risco de uma zebra, ele é maior nessas primeiras rodadas, né? Pega o Mislon num dia bom e a Serena num dia ruim, não sei. Ou a Madison Keys.
Eu acho que a Madison pode... Eu acho que a Madison é a maior. A Bencic, o problema é que ela ganhou da Serena recentemente. Ela não vai ganhar da Serena duas vezes seguidas.
Não. Ninguém ganha de Serena Williams.
E a Sloan, por melhor que ela esteja esse ano, acho que ela não tem a fibra pra fechar um jogo com a Serena no US Open nessa situação. A Venus, não, eu acho na menor possibilidade da Venus ganhar da Serena, nem de querer ganhar da Serena, e é compreensível, né? Não vou nem julgar a Venus por isso.
Vai ser um jogo legal se rolar esse Venus contra a Bencic.
Vai, super.
Com certeza, com certeza.
Acho que a Bencic ganha, mas o público também vai estar totalmente com a Venus, claro, vai ser... bacana. A Sharapova
não. Sério, eu achava que a Sharapova nem ia jogar, cara.
Eu também. Uma coisa meio Ferreira, assim, quando eu vi que ela confirmou e o Ferrer confirmou também.
Vão cair de mão dada.
Eu honestamente achava que a Sharapova ia pra Nova York, ia fazer as promoções dela de Sugarpova, Porsche, sei lá o que.
Holograma. Só vai de holograma pra lá.
E empacotar as coisas e voltar pra casa. Mas legal. Ela, né? Ela vem de lesão, não joga. Ela não joga desde quando? Desde Wimbledon?
Foi. Sim. E ela não joga em quadradura desde Miami.
Então, bacana ter coragem de entrar aí. E se ela entrou, é de acreditar que pelo menos ela tá bem o suficiente pra jogar. Eu acho.
Se ela conseguir vencer na marra a Gavrilova, dá pra ir um pouquinho longe, né? Mas. Acho que a Makarova ali já é... Talvez a Kuznetsova, mas a Kuznetsova, a gente sabe a bagunça que é, né?
Não dá nem pra saber se ela passa do Mladenovic.
Pois é. Mas acho que ali com a Makarova ou até as quartas vai ser difícil pra Maria passar dali. Se ela conseguir...
Na estreia.
Vai ser notável. A Makarova estreia contra a Teliana, né?
Não foi legal pra Teliana. Não podia ter sido melhor esse sorteio, vai.
Só se a Makarova, né?
Eu não sei porque...
Muito ruim.
A Makarova tá bem já, porque ela abandonou em... Onde foi? Em Washington, no jogo contra a Pavlyuchenkova. E ela jogou depois em Toronto, só que fez segunda rodada, perdeu da Polônia e Kod. Não sei.
Ela não jogou em Cincy?
Acho que não.
Não.
Então.
Mas é quadradura, gente. Será?
Tudo leva a crer.
É que a gente não sabe. Vai que a Makarova entra manca no negócio, né?
É.
Não sei, eu não tenho expectativa nenhuma. Sinceramente.
E a Teliana não jogou em Dura, né? Nada, depois de Floripa.
Nada.
É. Mas isso é comum da Teliana também, né? Ela sempre faz isso, ela joga bem, bem pouco em quadra dura. Mas é consequência disso que faz da Makarova bem favorita. Não tem como fugir disso.
Mas embaixo tem a Carla Soares Navarro, que deu uma, assim, derrubada de boom no fundo do poço.
É.
Jogando muito mal, perdendo várias estreias. A Jankovic, né?
Cara, eu acho que a Jankovic jogou muito bem nessa chave.
Deu.
Se ela vai, não vai, é outro problema mesmo.
Né? Jadine, que tomou 0-1 da Roberta 20 em New Haven. E foi rapidinho participar do evento da Nike em Nova York no mesmo dia. Não sei se os dois eventos estão relacionados. Estreia contra Alison Risk. Pode ser complicado, mas enfim, aí na terceira rodada, não, muito difícil ela passar da Ana.
Nossa, sim, esse era uma estreia. E esse Ivanovic, esse Bukova aí?
Eu acho que a Ana passa, rodada. Mas pode ser um jogo bem divertido.
Não sei não.
É, a Sibukova não respeita ninguém, né? As we know. Nossa, imagina um Ivanovic Bouchard na terceira rodada. Meu Deus do céu.
Ah, não chega até lá, não. Bouchard não chega até lá, não.
Não, o problema é que assim, a chave do Bouchard não é difícil.
Da punhetagem, entendeu?
Ah, sim.
Ah.
Musa versus Musa vence o duelo de Musas.
Aliás, qual é o duelo de musas? Pera aí, um parênteses aqui.
Duelo de musas?
Um duelo de musas aqui no, na chave.
Primeira rodada? Vamos ver.
Duelo de musos?
Gubis e BDN!
É!
Yay!
Achei que você ia falar Murray, que é isso?
É, nossa. Muso e
Murray. Ao contrário.
Super musos.
O Andy deu uma melhoradinha com o tempo. Acho que ele...
Né, ah, com
não
certeza.
Não é muso, mas deu uma...
Não é culpa dele que não é muso contra muso.
Tá difícil aqui, hein?
Pra mim é Gomes e BDN. Fecha aí, ó. Fecha a caixa.
Bom, se rolar o Fish Lopes, pra mim seria esse.
Justo.
Tá, voltamos.
Nadal e Chorit.
Olha, o Nadal abalou estruturas aí, hein?
Pô, oh, que ensaio, hein, gente? Que ensaio.
Aliás, a gente não falou disso, né?
Não, vamos falar agora.
O que fez sucesso...
A gente
um
já volta pra chave feminina, tá? Parei.
O que Nadal fez sucesso com essa campanha da Atômica, meu Deus.
Eu acho que é por isso que ele continua solteiro, sabe? Pra poder continuar fazendo essas...
Num caso...
Essas campanhas Latin Lover, sabe? De... Tirando a cueca e tal. Um cara casado, eu acho mais complicado. No olho não faria mais uma dessas, né?
Sabe o que eu achei interessante dessa campanha? Assim, o nível de ousadia da coisa, né? Tem aquela cena dele abaixando a cueca e parece que ele vai tirar. Cara, é uma coisa que eu não imaginava o Nadal fazendo 5 anos atrás, sabe? Ele sempre teve uma coisa meio muito assim, sou de Maiorca, sou tímido, sou quietinho.
Amigos mais tímidos.
Bom, aí você que sabe disso.
Experiência da Sheila gritando.
Falou a voz da experiência. Mas, sabe?
Não.
Eu achei ele topar isso me surpreendeu bastante.
Graças a Deus que topou. Tá de parabéns, Nadal. Obrigada pelo momento, pelas fotos e vídeos. Gostamos. Volte sempre.
E ele tem jeito, né, pra coisa. Eu acho que ele melhorou, assim. Antes ele era meio travadão pra fazer essas paradas, mas agora ele...
Ficou bom.
Bom,
vamos falar de Alep.
Vamos falar de chave feminina? Tem um Peneta e Gaidosova, que é um jogo interessante.
Duelo de musas.
Musa.
Musa versus musa.
Mas tá bom, vamos falar de tênis, vai.
Chave de baixo. Temos esse quadrante da Wozniak. Caroline Wozniak voltou a ter quadrantes na vida.
Simona Halep de volta, né? Bom dia, Halep, tudo bom? Bom que você acordou.
Simona Halep, o quadrante da Halep, acho que é um... Tem a Azarenka e a Kerber, mas acho que no geral é menos equilibrado. O da Wozniak é um pouco mais equilibrado, assim. Tem muitas jogadoras top 20 boas. O da Halep é... A Safarova voltou a jogar um pouquinho melhor, né? Mas acho que se a Halep passar da Kerber nas oitavas, a Azarenka seria um bom teste pra ela, né? Ainda mais depois da Halep ter conquistado dois vices. Foram duas campanhas bem interessantes, que ela precisou lutar muito, não teve jogo fácil. Então eu tô ansiosa pra saber o que a Simona pode fazer nesse torneio. Vai, Romena, fala aí.
Eu ia falar da Kvitova, né? Porque não dá... Lá pra cima, no caso. A gente não sabe o que esperar dela, né? Por motivos de mononucleose, mas o quadrante dela tá legal, né? Se eu pensar. Só que eu tô esperando pelo menos a Petkovic fazer alguma coisa aí.
Será?
Ai, Deus.
Cabeçuda,
eu tô chorando,
né,
até agora com o jogo da Halep. Foi um desmé... Eu não fui a única pessoa que falei isso, tá? Então não é isenta. O jogo dela com a Halep foi um dos melhores do ano. Assim, incrível o nível. Rallies de 20 bolas toda hora. Ela jogou pra cacete o máximo da Halep. Foi interessante, mas ao mesmo tempo ela jogou Cincinnati com anti-inflamatório, porque ela machucou o joelho. Como sempre, o físico é um problema pra Andrea. Mas espero que ela vá longe. Tem a Muguruza aí nesse pedaço também, né? Que...
Terceira rodada.
Não fez nada depois de Wimbledon. Não é tão surpreendente assim. Mas...
Tem a Laura Robson nesse grupinho aí, que podia ser uma segunda rodada pra Petco. Eu falo triste da Laura Robson, porque ela é uma menininha tão simpática e tão...
Ela é o máximo.
Tem personalidade.
Britânica, né, gente? Falo.
E eu tenho maior medo que ela vire uma história triste, sabe? De uma menina que foi campeã de Wimbledon juvenil, que tinha um potencial e que por causa de lesão nunca chegou a ser o que podia ser. Tenho maior medo que isso aconteça.
Espero que não.
Tomara que não. Tomara que ela vai ganhando o técnico. Com a Sheila vendo. Né?
Nossa, que horror! É isso que dá ser amiga do Alexandre, tá vendo?
Eu não descartaria a Irani aí nesse pedaço, acho que ela tá jogando bem na quadradura.
Ela tá numa chavezinha boa pra ela também, né? Uma quali, depois back, outra quali. Stoso na terceira rodada, que você sabe o que esperar do Stoso também, é outro doido. Dá pra Irani ir até oitavas contra o Wozniak?
Isso.
Eu acho sim. Petra e Wozniak, o que dizer desse possível confronto? Corram pras montanhas.
Você acha que a Petra chega até lá?
Não, né? Claro que não vai. Mas...
lá nos seus sonhos, assim, na cabeça, mundo imaginário.
Se eu fosse apostar, colocar dinheiro, eu colocaria na Muguruza. Não?
Eu acho que eu ainda ia de Petkovic.
Né?
Apesar dos pesares.
E quando a gente vai falar de Vitória Azarenka?
Agora!
Só se for agora.
Porque a Sheila tava falando da Halep, da Safarova, e a Azarenka tá perdida nesse meio aí, né?
Pelo menos é cabeça de chave, né?
Já é alguma coisa.
Já cabeça, alguma coisa.
Cabeça 20, ela pegaria a Kerber na terceira rodada.
Sim. Jogo complicadíssimo.
É.
Mas creio que ela passa. E da Lucy também. Contra a Simona, já não sei.
Difícil.
Silêncio.
Acho que isso responde muita coisa.
Vamos pros palpites, então? então?
Vamos.
Maline, começa.
Começar pela parte de baixo. Eu vou de Halep e Wozniak. Espero muita coisa da Caroline nesse Grand Slam. Parte de cima eu vou ser ousada. Vou de Serena e JJ. Jankovic.
Nossa,
estou esperando coisas de você, JJ. Estou esperando coisas.
Eu acho um bom palpite. Final.
Serena e Halep.
Campeão?
Serena, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Ganhe isso.
E você, Sheila?
Serena e...
E...
E... E... Nossa senhora, não tem ninguém.
Tá difícil, né? Tá difícil.
Na Ana.
Olha só, que ousadia.
Isso que confiança.
Serena e Ana Ivanovic. Beleza. E a outra semi?
Simona e... Wozniak. Isso é óbvio. Final... Serena e Halep e campeã Serena. Vou imitar a Aline.
Cara, você tá apostando tanto na Halep que eu acho que... Eu ia também, mas já tô desistindo. Porque sempre acontece isso. As pessoas apostam na Halep e ela perde. Vamos lá. Vamos de Serena e Jankovic. A outra semi... Putz, cara, eu não queria apostar na Wozniak, mas vou. Wozniak, eu não tenho paciência pra Wozniak, cara. Eu vou de Wozniak e Azarenka. Serena e Azarenka.
É, quem ganhar o Halep e Azarenka.
E Serena campeão. Só porque, pra não parecer o idiota depois de acabar o torneio, ela... Fechar o grande slam. Ah, aquele babaca, quis inventar, se ferrou. Todos foram noivos. É isso. E vamos pro terceiro bloco, então?
Que é o melhor bloco de todos?
Por quê?
Porque é dupla!
Porque tem dupla.
Não tem chave, mas tem comentário.
Isso aí.
É, então fica aí que a gente volta já já e com duplas e mais umas historinhas de WrestleMania. Chegou a hora, gente. Vamos falar de que anime?
Duplas!
Nossa, que empolgação a sua.
Aí, ó, tem até gente torcendo. Ai. Bom, só pra falar, a chave de duplas não foi sorteada, ela tá programada pra ser sorteada no domingo, talvez antes, né, depende da vontade do US Open, mas tá programada pro domingo, 1:00 PM. Bom, os Bryan defende o título, né? Ano passado fizeram a final contra o Granollers e Lopes, que foi a final mais decepcionante de todos os tempos. Sobre os espanhóis, difícil eles defenderem os pontos deles, né? Tão mal pra caramba esse ano, principalmente na quadradura, muito mal mesmo. Só conseguiram render alguma coisa no Saibro. E nem foi uma coisa muito impressionante, tá ridículo. A última partida deles juntos foi em Gestar no mês passado, então, tipo, pouco se lixando, duvido que eles vão defender alguma coisa, mas em contrapartida os Bryan surpreenderam bastante nessa US Open Series, né? Levaram 3 títulos seguidos, Atlanta, Washington e Montreal. E, sei lá, além deles, né, que tira os Bryan de qualquer aposta, eu queria destacar pelo menos 4 times. E pra começar tem que ser com Daniel Nestor e Eduardo Roger Barcelona, né? A dupla que formou por necessidade, de ambos. O Nestor tá sem parceiro porque ele é muito chato. Vacelan tá com parceiro operado. Esse é muito chato, Nestor. Isso é muito chato. Benetton operou. Então o Vacelan tá sozinho e triste. E formaram sem querer aí em Montreal. Foram vice lá. Pegaram o título em Cincy. Com direito a quebrar a sequência de vitória dos Bryan. E foi bem legal assistir os dois jogarem. É muito. Tipo, eles jogaram pela primeira vez em Montreal e foi muito esquisito, porque eu assisti eles em Cincinnati e parecia que eles estavam jogando faz anos. Era muito natural. Bem legal de ver essa dupla. A outra, Matkowski e Zimonich, que é uma dupla que eu tô sentindo que eles estão querendo ganhar alguma coisa logo. Num quase título, quase alguma coisa, quase isso. E falta um pouquinho pra beliscar algo, né? O US Open é o grande slam que o gordo tem o melhor desempenho. Tá faltando alguma coisa.
É a naturalidade que você fala gordo.
É gordo. Pra mim, o nome dele é gordo e o apelido é Marcin. É o contrário. Gordo.
Esse preconceito contra gordo é uma coisa revoltante, cara. Eu só queria registrar.
Gordofobia.
Isso. Pergunta pro parceiro, pro ex-parceiro dele. O ex-parceiro dele que chamava ele de gordo. Vamos combinar. Um beijo pro Magro, inclusive. E o que eu tava falando? Ah, é. O melhor Grand Slam do gordo. Ele fez final lá em 2011, que foi a final mais ridícula também de todos os tempos. Morra Pettiner. Pettiner ladrãozinho, roubou naquela final lá. Foi ridículo, mas enfim. Só que ao mesmo tempo, o Zimonich, ele não rende do US Open. Tem que ter algum problema, é ridículo, não passa das quartas. E se eles não fizeram uma performance que nem na final de Cincinnati, foi tosco, o Zimonich não jogou porra nenhuma, eu acho que eles conseguem fazer alguma coisa legal. E além dessas duas duplas, os brasileiros, né, claro. Bruno e Peia vêm jogando muito bem, estão no ritmo legal, sempre rendem bem em Nova York, e os dois fizeram uma preparação muito forte em Miami. Eles passaram essa última semana treinando em Miami, que tem um clima mais pesado, pra justamente chegar um pouco mais leve em Nova York. Fora que eles vão jogar uma exibição com os Bryans hoje, a gente tá gravando um podcast nessa sexta-feira, eles vão jogar hoje uma exibição com os Bryans. E não tem jeito melhor de você chegar num Grand Slam do que jogando com os Bryans antes, né? A expectativa é muito boa pra eles. Além do Marcelo e do Ivan, aqui, né? Reis. Então, sinto confortáveis na quadra rápida, fizeram semi ano passado, e se o Ivan não se quebrar todo em simples e ficar inteirinho, vai ser bom. É muito bom.
O que mais tem de brasileiro na chave?
Tem isso, né? Além do Bruno e do Marcelo. Tem o André Sá, que ele vai voltar a jogar com o Guccione. Essa semana ele tá com o Artem Sitak. Porque
isso
não...
é bom.
Isso é bem legal. E além do André, a gente tem o Marcelo de Moliner. Ele não entrou no Wimbledon, não conseguiu jogar o Wimbledon, mas agora ele entrou direto e vai jogar do lado do Belucci, se o Tomás estiver inteiro. Espero. Não deixe o Demoliner na mão, Tomás.
Ele já não tá na chave?
Não. Não está na chave.
É bom, hein?
É.
Não, tô falando bom porque ele pode perder o Djokovic, já embarcar
e vazar.
Pra Barranquilla e treinar no Tiber e chegar melhor pra Davis.
Ah, e além dos brasileiros, agora que eu lembrei, tem umas duplas interessantes na chave. Mas bem...
Interessante tipo o quê?
Paes e Verdasco.
Como é que aconteceu isso?
Ah, o Paes tá se divertindo, né? Ele quer chegar aos 200 parceiros, eu acho, porque tá no aleatório.
Não, a gente queria uma dupla de musos, tá aí, Paes e Verdasco.
Maior sex symbol da Índia.
Né?
Tem Gofo e Tien, amigos, muitos amigos, jogar duplinha juntos. Tem Haas e Stepanek, que é outra dupla de musos. E tem a volta do Melzer e do Pettiner em Grand Slams, né? Que é uma dupla que tem dois títulos de Grand Slam juntos, então... E já ganharam o US Open, então é bom vê-los de volta.
A dupla mais honesta da história, é isso?
É a dupla mais honesta da história, nunca roubaram. Nunca. Totalmente honesta. E tem uma última coisa das duplas agora que eu lembrei também.
Ah.
Uma coisa muito legal que é o Doubles on Us, né? que eu achei muito legal. É a iniciativa do US Open, espero que o público aproveite.
É Doubles on Us ou Doubles on US?
Não, o Doubles on Us. É a, o nome veio de que eles vão tipo, pagar entre aspas, né? Pra você ir, você vai de graça.
Ah, é verdade, on Us.
É, por nossa conta.
Por nossa conta.
Então vai acontecer na segunda quinta-feira do torneio, dia 10 de setembro. É, séries dupla masculina, feminina e de lendas acontecendo durante a tarde, né? Porque o que é do feminino à noite?
Semis.
Só o ingresso do feminino que tá à noite que tá à venda. Então se você quiser assistir a semis de duplas, vai ser gratuito. E além das duplas, também vai ter cadeirante, vai ter universitário, vai ter juvenil. Então quem quiser ver tudo isso aí vai poder ver de graça. Tem de alta qualidade, né, cara? Sem pagar. Então,
legal.
Eu acho uma ótima... Ai, você pergunta pra ela, né?
Manda bala.
Eu acho excelente, porque muitas vezes, assim, você põe a semi à tarde, aí todo mundo que tem ingresso, obviamente, vai pra Ash, e você vê a semifinal de dupla, tem 3 pessoas assistindo. Fazendo dessa forma, botando a semi à noite, pra quem tem o ingresso pra noite mesmo, você deixa todo dia com foco nas duplas e a galera indo de graça pra encher a quadra mesmo, pra semi de dupla ter público. Achei uma ótima ideia.
Sabe o que me incomodou de leve nessa história? O que não podem fazer no Ash?
Sim,
graça.
tem isso.
Libera, cara. Tem tipo assim, 20 mil lugares naquele negócio, cara. Sabe? Abre. Deixa o povo ver dupla lá. Eu só boto os Brian pra jogar lá e fica lotado. Acho que seria uma ideia bacana. Mas tudo bem, vai ser o quê? No Armstrong?
É o que eles falaram, que vai ser Ground Pass de graça, então...
Bom, ainda pode ser legal. Quer dizer, é legal. Eu só acharia mais bacana se tivesse a coragem de abrir o West pra isso. Mas, bom.
Paciência,
mas, assim,
né?
É melhor isso do que nada, né?
Com certeza.
Do que esconder as duplas, acho que de graça dá um destaque pra coisa que não teria normalmente.
Bom, Ale, você do podcast é a única pessoa que já foi para o US Open como jornalista. Eu queria que você falasse um pouco assim, como que é ser imprensa no US Open? Qual a diferença para os outros slams? Como público, a gente sabe, o US Open é mais farofão, tem fogo de artifício, não sei o quê, luzes, música e tal. Muito merchandising. E pra imprensa, como que é?
Eu não fui a Roland Garros dos 4, então é uma referência que eu não tenho, mas dos 3 que eu fui, é o que eu menos achei legal. E é o que eu fui 2 vezes. Porque, inclusive, até a gente, quando conversou com a Courtney, que agora trabalha na WTA, que é da Sports Illustrated, ela aqui falou com a gente que nem os americanos gostavam muito de cobrir o US Open. Porque é muito quente, é muita coisa, a sala de imprensa... Quer dizer, para eles é ótimo, mas... Muita gente que é credenciada não tem direito a um computador e a um lugar para sentar, então você vê as pessoas pegando o laptop e indo para a lanchonete para usar o Wi-Fi lá, com tomada. Os lugares no Ash, tem uma galera que tem um lugar reservado lá embaixo, mas eu, por exemplo, não tinha, então eu ia assistir do setor 200 e pouco. Que, honestamente, se eu estivesse pagando ingresso para ver ali, eu acharia muito legal. Mas para trabalhar e para ter que passar pro leitor ou para qualquer pessoa...
200 é no meio, né?
É, no meio. É no anel superior.
É caríssimo o ingresso lá.
Né, para ver é muito bom, mas como jornalista, para ter que passar pro leitor alguma coisa, o tenista reagiu assim, assado... Não dá, é longe para isso. Então... Na maioria dos jogos eu via da sala de imprensa. Eu ia pra lá quando eu queria fazer alguma matéria de ambiente, sentir como é que tava a torcida, o público. Eu lembro que em 2009, eu não sei se foi 2009 ou foi 2011, eu peguei um decibelímetro e fui lá pra cima no jogo da Serena com a Azarenka, porque eu queria saber se era realmente muito alto, né? se os gritos eram muito altos a ponto de incomodar o público. E esse é outro mito, né? Os gritos são muito mais altos na TV do que em qualquer estádio que você vai, que você fica vendo na beira da quadra. E, né, dali de onde eu tava, realmente, você ouvia os gritos, mas não é uma coisa que chega nem perto de incomodar ninguém. Mas o legal do US Open é que é tudo muito organizadinho. Às vezes até organizado demais, eles estão muito preocupados com segurança. Óbvio que, né, é Nova York, eles têm essa preocupação, né, o país tem essa preocupação com segurança, com evitar atentados e tudo. Mas todo o acesso que você vai, você tem que mostrar a credencial e o segurança tem que escanear o código de barra que está na sua credencial. Então você, para entrar no Oeste, tem que passar por aí, para entrar no complexo, você tem que passar por um cara desses. Cada vez que você entra e sai do Oeste, e a sala de imprensa fica no subsolo do Oeste, subsolo não, no térreo do Oeste, então toda hora você tem que passar por ali, por qualquer dos acessos, é um negócio que atrasa a vida, mas tem, você sabe que tem uma função. E agora, é quente, isso é chato. É que não só por ser quente, mas por não ter nenhum lugar com sombra nas quadras. Eu lembro de um jogo que eu vi do Marcelo e do Bruno, 2011, eles já estavam fim da parceria, até dava pra sentir que a vibe dele já não tava muito legal. O Marcelo tava com uma barba esquisita, já tava ali mal-humorado. Mas era esquisito, né, a barba dele. Você lembra dessa época da barba do Marcelo?
Lembro, mas eu tô rindo muito desse negócio da vibe esquisita por causa da barba.
Tô uma vibe esquisita. Eu tava com uma vibe esquisita.
A vibe não era por causa da barba, mas a barba contribuía pro visual do Marcelo, que tava sempre tava fechadão e tava com aquela barba.
Ai,
Senhor. Ele parecia estar mal-humorado, não tá muito feliz com a coisa. E esse jogo, cara, tava um calor do capeta e não tinha não tinha 20 centímetros de sombra na quadra. E eu comecei a ver a partida do túnel de acesso. Era o único lugar que tinha uma sombrinha embaixo da arquibancada. Até a hora que o segurança me expulsou dali, eu tive que sentar na arquibancada mesmo. E, enfim, vi o jogo.
É seco em Nova York ou é úmido?
Tem dias secos e tem dias úmidos. É mais pra seco. Aquela final de 2011 do Nadal e Djokovic tava úmido, tanto que os dois estavam pregados no começo do quarto set. Então varia, mas é um calor que, assim, o problema é que cansa, né? Você vai fazer uma cobertura, você chega lá 10 horas da manhã e sai às vezes 1 hora da manhã do dia seguinte. Aí o calor acumula, né? Então você fica naquela coisa o dia inteiro, uma hora enche o saco.
Duas fucking semanas.
É, uma hora enche o saco. Diferente da Austrália. Na Austrália tem uma coisa bacana, que todo mundo é muito simpático. Então todo mundo te trata muito bem, com um sorriso na sala de imprensa e tal. E isso deixa o ambiente mais leve. Você não sente aquele estresse de, nossa, tá todo mundo correndo, todo mundo nervoso, muito tenso. Não, na Austrália o torneio tem uma vibe mais agradável. Mas tem muita coisa legal no US Open, vai, não tô aqui, não parece que tô aqui querendo falar mal. Eu tenho ótimas lembranças do torneio. Sabe quem foi o primeiro tenista que encontrei na minha primeira ida ao US Open?
Marcos Daniel.
Claro.
Mito. Cota Marcos Daniel preenchida.
Claro, isso foi fantástico, a primeira pessoa que eu encontrei. Eu conheci o Bruno Soares no US Open, na época que ele jogava com o Kevin, em 2009. Quer dizer, conheci pessoalmente, né? Eu sabia quem era, obviamente. Mas a primeira conversa foi lá. Eu vi um jogo da Michelle Lacher de Brito.
Nossa.
Sentado, assim, eu tava a 1 metro do Bolettieri. E como ela grita, meu Deus, cara. Ela realmente... E eu tava sentado na beira da quadra, eu tava na primeira fileira, junto com... A mesma fileira que o Bolettieri tava. Realmente, aí o grito do lado, assim, você sente que era alto. É um jogo contra a Nali. Nali venceu, óbvio. 2009 também foi o ano daquele barraco da Serena com a China, né? Foi um ano legal. Foi o ano do Del Potro campeão. aquela final foi muito legal, porque eu tava sozinho na cabine do Sport TV. Todo mundo do Sport TV tinha passagem comprada pra segunda-feira. Choveu no domingo, afinal foi na segunda e não tinha mais ninguém lá.
Esse é um erro que eu não vou cometer.
Não, não pode, cara. Eu sempre pedia pra marcar minhas passagens de volta pra quarta. Porque tinha essa possibilidade de chuva e eu negociava sempre com o meu chefe. Olha, se for segunda, eu trabalho, beleza. Se não, se ele dá, a gente conta como dia de folga, segunda e terça, e eu pago minha estadia em Nova York sem problema. E a gente sempre fazia assim. Mas acabou que as duas vezes que eu fui, a final foi na segunda. Né? Aliás, alguém lembra quando foi a última final de US Open? Vocês lembram quando foi a última final no domingo do US Open?
Eu acho que foi 2008?
Não, 2008 foi segunda também.
Nossa.
2008 foi o ano que ele bateu desespero, eles fizeram as duas semifinais simultâneas, lembra disso? Nadal jogou com o Murray no Armstrong e o Federer jogou com... Acho que foi com o Djokovic, né? No Ash, não lembro quem foi.
2010?
2010?
Não, 2010 foi segunda. Tipo, foi segunda nos todos os últimos anos.
Então, acho que a última final domingo foi 2007.
É. Que insano, né?
Nossa, muito louco. Mas era um calendário muito idiota que eles faziam.
Porque... É, o Super Saturday, que merda é aquela, né? Mas não tinha mais espaço pra aquilo no...
Não, e não era
profissional de hoje em dia, né?
E não era só por isso, porque você faz a semi no sábado e a final no domingo, e as quartas eram na quinta-feira. Só que o que acontece? Se chove em qualquer momento, a partir de quinta-feira, a final tem que ser na segunda. Era um negócio muito louco, porque se chove na quinta e você não consegue fazer as quartas, aí você tinha que jogar as quartas para sexta. E aí você não pode fazer quartas na sexta, semi no sábado e final no domingo. Então você tinha que adiar a final para segunda. Então se chovia na sexta-feira, você tinha que adiar alguma coisa. Se chovia no sábado, você não conseguia fazer semi. Se chovia no domingo, você não conseguia fazer a final. Então não tinha, cara. Não tinha como. A sexta-feira era o melhor dia para chover. Só que aí se atrasava o feminino. E aí você atrasa o feminino, você bagunça a programação do sábado, que tinha as semifinais masculinas. E a final feminina. Então, não tinha pra onde correr, era muito ruim. Muito ruim.
Bom, mas espero que seja domingo esse ano mesmo, porque eu quero um dia de folga. Vou passear. Gastar dinheiro.
O que você tá mais... O que te deixa mais animada pro torneio, Sheila?
Ai, gente, não sei, é um slam, não foi um slam. Deve ser, eu acho que eu tô muito empolgada pra primeira semana, assim, essa coisa de, ai meu Deus, tô jogando lá, tô jogando aqui, tô jogando lá, pra onde eu vou, não sei o que, né?
Ah, isso é meio desesperador na primeira vez, cara.
Porque é algo que no Finals não tinha, e nem outro torneio que eu fui. Eu tô muito ansiosa pra ver todo mundo, sabe? Porque no Finals eu vi os principais e maravilhoso. Já vi os principais algumas várias vezes, mas... ver todo mundo, assim, ver, sei lá...
Apético. Todo mundo, tipo, apético.
Apético. Sei lá... As duplas, ver um monte de jogo de dupla. Tô animada pra isso. E pra ver a Serena fazer história, tô bem ansiosa pra isso também. As rodadas finais do masculino vão ser super legais de qualquer jeito, não tem muita saída, né, são sempre muito legais. Tem os meus cabeçudos lá, acho que pelo menos um deles vai longe, então... E dá meio nervoso porque ao mesmo tempo eu penso, nossa, caramba, eu tô em Nova York e vou gastar... 80% do meu tempo no mesmo lugar, né, mas...
Essa é uma sensação que é muito estranha, porque o torneio, como é muito longe de Manhattan, que é onde está a grande, né, a grande concentração turística da cidade, você fica com essa impressão, nossa, eu tô em Nova York, mas eu não tô, eu tô aqui no torneio. Agora, a gente que tá acostumado a ver torneio, assim, slam pela televisão, abrindo streaming, procurando outra quadra e tal... Dá meio que um desespero no primeiro dia, porque você fica com a impressão que você está perdendo tanta coisa. Apesar de você estar ali dentro, você tem que escolher uma quadra para ir, você vai, você está vendo aquilo de pertinho, você fica numa quadra, principalmente nas quadras externas, Mas se você começar a abrir o Twitter, você fica desesperado, porque você fica vendo, putz, tem um jogo indo pro quinto set ali, tem uma dupla começando, fulano tá pedindo um tempo médico, tá rolando um barraco na quadra tal, e você não pode abrir um streaming. É tenso.
Aí você corre, tem fila, certo... não sei o que, não entra.
Pois é. E a fila, assim, eu não pegava fila porque eu fui sempre com credencial, mas deve ser uma sensação tão de agonia, de tipo, eu não consigo entrar aqui e não consigo entrar e tem coisa acontecendo nessa quadra, coisa acontecendo nas outras. Tem que ter um certo desapego e falar, não, eu tô vendo aqui, vai ser legal aqui, e paciência se a partida na quadra 19 for pro quinto set e eu não vou poder ver, sabe? Não tem muita opção, né? Paciência.
É, mas ver slam com 90 mil streams e TV, lá, 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 eu já vi muito na minha vida. Acho que tá na hora de dar uma variada, né?
Nossa, vai adorar.
Já deu. 26 anos, já tá na hora de ir pra um fucking slam. Yay!
Você vai adorar, cara. Precisa. É legal, você sente o público, você sente a galera. É outra coisa. Vai comer porcaria. É bacana. Bom. Comida lá é complicado. Mas você vai curtir, vai ser legal.
Não é isso, né, galera?
Não é isso. A gente faz o pós, nosso podcast pós US Open vai ser com você. A gente não sabe onde, né?
Nossa, pode crer. Vai ser meio complicado. Da Davis vai ser meio complicado também.
Vai. Mas confirme aí, galera. Não, da Davis vai dar pra fazer. Se for tarde, vai dar.
Então, é isso, né, gente? Vamos ficar por aqui.
Eu só não vou assistir muita coisa, provavelmente. Da Davis.
A gente vai estar lá.
É, vocês contam as farofas, eu rio, e é isso aí. Tchau!
Tchau, tchau. É isso, né? Tchau. Ficamos por aqui de volta depois do torneio.
Bye!